A partir de agora, você acompanha Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Bom dia, amigos da Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista. Quem vos fala é Padre Crispim Guimarães. A partir de agora, nós vamos trabalhar um pouquinho um tema importante, que é o Dia dos Pais. Queremos estar com você e para isso também trouxemos alguns convidados que vão conversar conosco. E você pode participar também deste programa pelos telefones 3411-6995, 3451-5900. Ou enviando o torpedo para 84599012, também pode participar pelo site da Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, que vai ao ar todos os sábados das 7h30 às 9h, e depois é reprisado no domingo às 20h30. Eu gosto sempre de lembrar que depende de onde a missa é transmitida. Às vezes o padre se empolga, amanhã é Dia dos Pais, pode ser que a missa seja um pouquinho mais demorada. Você pode depois também acompanhar este programa para ouvir novamente aquilo que hoje nós vamos conversar. Como lembrei, hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Pais. O histórico sobre este dia vem de muito tempo, né? Remota ao século, aliás, 4.000 anos antes de Cristo, na Babilônia, quando um jovem fez um primeiro cartão em argila e entregou ao seu pai. Depois, nós temos nos Estados Unidos, nos anos 70, o presidente Nixon oficializou no ano de 1972 como Dia dos Pais, e no Brasil, posteriormente, no ano de 1953. E lembramos também que no Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de agosto, que é também o mês das vocações, mas em outros lugares, em outros países, é comemorada no terceiro domingo e às vezes em outros meses distintos do mês de agosto. Recentemente, o documento de Aparecida, que foi elaborado em 2007, em Aparecida, no número 451, proclama que a família é um dos tesouros mais importantes dos povos da América Latina e é patrimônio da humanidade inteira. Em nosso país, uma parte importante da população está afetada por dificuldades na vida que ameaçam diretamente a instituição familiar. Em nossa condição de discípulos e missionários de Jesus Cristo, somos chamados a trabalhar para que esta situação seja transformada e que a família assuma seu ser e sua missão no âmbito da sociedade e da igreja. Por estarmos em agosto, o mês das vocações, é bom lembrar que a palavra vocação vem do latim vocare e significa chamado. É uma convocação vinda diretamente sobre qualquer um de nós, a partir da pessoa de Jesus Cristo, convocando-nos a uma ligação toda própria e única com Ele para segui-lo. E esta pode ser para o sacerdócio, para o matrimônio, para a vida religiosa, pode ser para o ser mãe e o ser pai, que é o nosso tema de hoje. Participam conosco aqui nos estúdios 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, os nossos amigos Joyce e Moisés, que já estão aqui conosco, Gislaine e Vilso, que também já estão aqui conosco. Depois, esperamos outros convidados e por telefone vamos falar com o Bruno, da cidade de Laguna Carapã, e esperamos o Eduardo Tomanaga também, que virá aqui nos nossos estúdios. Lembrando que a sua participação é muito importante nessa manhã, dando o seu testemunho, dando a sua contribuição para que o nosso programa possa atingir também o coração daqueles que nos escutam na sua casa, no seu carro e através da internet. Queremos saudar, portanto, já os nossos convidados, Joyce e Moisés, bem-vindos.
Um bom dia, muito obrigado. É sempre muito bom a gente estar aqui. E agradecemos o convite, tá? E desejamos que todos os ouvintes, né, tenham um dia abençoado por Deus.
Então, bom dia, ouvintes, né? Bom dia, é com muita alegria que novamente estamos aqui. Bom dia, Padre Crispim. Obrigada realmente pelo convite, porque é muito bom a gente estarmos falando sobre família, né? Mês vocacional. É Dia dos Pais, então é com muita alegria realmente que nós estamos aqui para falar do Dia dos Pais, falar em família.
Queremos saudar também os nossos amigos Wilson e Gislaine, bem-vindos para este momento de reflexão, de partilha também.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes da Rádio Coração. É com prazer que a gente está aqui também, né, para falar sobre o Dia dos Pais, uma data importante. Como o senhor fez o histórico aqui, até me surpreendeu, que não sabia que se vinha de longa data, né?
4 mil anos, né?
4 mil anos, achava que era uma coisa assim mais recente do comércio, né? Uma coisa assim, com muitas datas comemorativas que vem da nossa tradição do próprio comércio, né? Então, achei interessante e estamos aqui para falar sobre esse dia, né?
Gislaine?
Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. É com prazer e alegria que nós nos dirigimos a cada um de vocês que certamente estão ouvindo a Rádio Coração nesta manhã ensolarada e provavelmente quente, mas que a gente faz assim, vem para dar a nossa contribuição de pais, de pessoas que lutam para manter a família unida, e é essa a nossa missão. Então, bom dia a todos.
Bom dia. O Wilson dizia uma coisa ali ainda há pouco, que pensava que realmente tinha alguma ligação com o comércio. No Brasil tem. Foi o Roberto Marinho que fez todo o trabalho, né? Todo o trabalho para que o Dia dos Pais fosse estabelecido pensando comercialmente, né?
Certo.
Porém, como eu lembrei, tem até o nome do jovem que fez o primeiro cartão em argila, né? Esmeuso. Que é babilônico, né? Então, olha só que coisa bonita lá atrás, né? Há milhares de anos atrás, alguém já queria homenagear também o pai. E hoje nós gostaríamos de lembrar, claro, tem a parte comercial, mas lembrar sobretudo esses aspectos afetivos do Dia do Pai. Josi, vamos começar contigo, já que você... Joyce, né? Já que você é psicóloga, falando sobre essas questões familiares, para depois a gente adentrar, basicamente, falando sobre a questão do dia que vamos comemorar amanhã, que é o Dia dos Pais, né? Para você, assim, como profissional que acompanha também famílias e trabalha no Centro de Apoio à Vida ali da nossa catedral, como é que você está percebendo a família nesse momento atual? Até eu salientava que o documento de Aparecida diz que a instituição familiar está sofrendo diretamente muitas ameaças.
Eu percebo, né, e avalio que realmente a família está há muitas ameaças. E além de fazer o trabalho com famílias que nós fazemos ali na igreja, eu também, padre, né, trabalho na área jurídica, na área de família também. Então, o que nós percebemos é como está havendo as separações, divórcios, as famílias brigando em relação à guarda de filhos. Então, quantas coisas acontecendo, a agressividade dentro da família, abortos, e assim, várias são as ameaças que estão acontecendo, né? Que nós estamos percebendo, tanto do trabalho que nós fazemos, como o trabalho ali. Então, a família está se deteriorando, vamos dizer assim. É, então é uma briga, como assim, eu trabalho já 10 anos nessa área, assim, dessa forma, e como o índice de separação, o índice de divórcio, quantas brigas, quantos filhos sofrendo, essa falta, essa ausência do pai, essa ausência também da mãe, ausência afetiva, que muitas vezes estão perto a família, estão junto, mas está aquela ausência afetiva, existe muito vazio. Nós trabalhamos ali com muitas crianças, né? Tanto na área da infância, juventude, como na área da família, e o outro trabalho que nós desenvolvemos. Então, a falta da família, a falta dessa união, a falta desse berço afetivo, né? Está faltando para essas crianças. E como nós estamos percebendo os sofrimentos desses jovens, né? Dessas crianças, desses jovens dentro dessa família.
Joyce, você... Falando dessa realidade, nós estamos agora começando a Semana da Família, né? Em muitas paróquias e muitas dioceses, essa semana agora que se aproxima, exatamente vai ser para uma reflexão sobre isso. Você falava da questão assim dos divórcios, sobretudo, parece-me, né? Eu não sou bem conhecedor da área jurídica, mas que hoje em dia é possível você casar hoje e se separar amanhã, né? Uma coisa quase que... Você tem acompanhado bastante esses casos?
Cada vez facilitando mais. Inclusive, assim, esses casos agora, antes passavam por nós. Hoje já não, já vai direto pro cartório. Então, quando envolve crianças, não. Quando envolve crianças, passam pelo setor psicossocial. Mas quando não envolve crianças, aí já vão direto, pode se separar, uma forma mais... cada vez facilitando. Isso é uma ameaça. Cada vez facilitando mais irem concretizar, então, a separação e o divórcio.
Agora, e quando você fala, assim, sobre essa questão envolvendo criança, qual é a reação, assim, né, que, digamos assim, expressiva mesmo, ou subliminar, que vocês percebem da questão dessas crianças que estão envolvidas nessas separações, sobretudo, e nas brigas, etc?
As crianças se tornam-se perdidas, não tem uma referência, né? Eu vou perder meu pai, eu vou perder minha mãe, com quem realmente eu vou ficar? E a gente tem que levar em conta que o pai e a mãe são essencial para o desenvolvimento dessa criança, para a personalidade dela, para ela ser um ser, né, total, vamos dizer assim. Então nós percebemos assim a criança perdida, vazia, com esse desejo de ter afetividade, com esse desejo de ter esse amor. E aí a criança vai tendo consequências na vida dela, né? A consequência afetiva, não vai conseguindo o relacionamento com o outro, o relacionamento afetivo. E isso vai dar toda uma consequência na adultez. Na adultez. Vai ser uma adultez saudável ou não. Então vai depender todo essa primeira sociedade, vamos dizer, a família, nossa primeira igreja doméstica. Então se a nossa primeira igreja doméstica, que é a família, se perde no caminho, com certeza a adultez não vai ser saudável, não vai ser um adulto saudável. Infelizmente, hoje nós podemos estar refletindo essa semana, Semana da Família, que como tema mesmo da Semana da Família de 2011, né? Família, pessoa e sociedade, acreditando que essa família, esse primeiro grupo de pessoas, né? Que vão formar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. E nós vamos percebendo que se nós, família, não realmente não estarmos atenta o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, o que nós estamos fazendo quanto marido e mulher, que nós não podemos falar em relacionamento de pais e filhos sem falar no relacionamento marido e mulher, que nós vamos entrar também no mesmo vocacional do sacramento do matrimônio. Então, se eu e meu esposo não estivermos bem, como também nós vamos estar passando para os nossos filhos esse amor, essa afetividade, que nós vamos ser espelho para eles, né? De amor, de afetividade, de formar cidadãos realmente felizes, saudáveis.
Moisés, nós estamos agora, vamos mesclar as duas coisas, Semana da Família, né? Portanto, como pai de família, e ao mesmo tempo aí a palavra pai, né? Para a gente carregar também para o dia de amanhã. E como é que você, assim, na sua própria família, você encara, né, com a Joyce, que é sua esposa, essa dimensão destas relações, né, para que a sua família possa ser uma família diferente, não no sentido que o pessoal, quando fala diferente, já pensa que é arcaico, né, antigo, mas no sentido assim realmente de oferecer para a sua família outros parâmetros de segurança que não é esta segurança que infelizmente a gente vê até judicialmente falando, né?
Então, padre, eu vejo como uma preocupação, né, como pai de família, muito grande. Eu sou filho de pais separados. E meus pais separaram, eu tinha 6 anos de idade. E eu sei o que é isso, porque eu vivi na pele isso, né? Então, graças a Deus, Deus colocou uma esposa maravilhosa na minha vida e que me dá muita força. Eu tenho ainda, desde essa infância, eu ainda tenho algo que eu preciso curar dentro de mim, né? Por ter vivido esse momento ruim na minha vida. E o que a gente procura fazer é tentar, né, com todas as coisas que o mundo coloca, né, dentro da nossa casa, através da televisão, através da internet, através de todos os meios de comunicações, né, a gente faz um esforço muito grande para que nós possamos colocar, né, na cabeça dos nossos filhos, né, na nossa vida, as coisas boas, as coisas ruins. Nós tentamos colocar algumas regras, né? Televisão, nós temos os limites, na nossa casa não assistimos novela, né? Outros programas que a gente acha, dificilmente nós deixamos os nossos filhos soltos assistindo televisão, porque o controle hoje muda muito rápido, né? Nós procuramos almoçar junto, desligar, né, a televisão, rezar. Nós procuramos mostrar para ele o que é o correto. E é isso que a gente está tentando fazer, mostrar com que o certo e o errado. E aí colocar na mão de Deus, por quê? Porque eles estão também, nós não podemos fechar os olhos de que eles vivem no mundo lá fora, né? É escola, é outro ambiente, a sociedade. Então tem vários aspectos que eu vejo assim de muita preocupação para os pais hoje. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Nós estamos passando por uma fase, né? Estamos o Lucas com 9 anos, a Júlia com 6 e a Luísa com 3 anos. Então, assim, é uma fase difícil porque eles estão com um chipzinho novo, né? O chip dele é novo e aí a gente fica sofrendo as consequências. Mas nós estamos tentando e aí nós vamos conseguir levar os nossos filhos para a igreja, levar os nossos filhos conosco quando a gente possa ir.
Obrigado, Moisés. Aí lembrou de uma coisa interessante. O chip está novo, né? Bem uma linguagem atual, moderna, porque de fato, né, as crianças hoje já nascem conectadas, né? Gislaine e Wilson, Gislaine, você trabalha numa instituição, né, que recupera, né, pessoas que passaram pelo trauma, que estão passando ainda, né, pelo trauma da dependência química. E você é mãe, né? Todos os filhos grandes, né, Gislaine? Já?
Sim.
Já é
avó? Ó, de 6, né?
De 6 já?
6.
Meu Deus, eu estou distante de vocês há tempos?
É, padre, mas olha, é uma caminhada. Não é fácil, é uma luta, né? É uma luta mesmo, a nossa missão de pai e mãe. E eu vejo, assim, que as dificuldades existem, né? A gente superou algumas, vem outras. E eu sempre digo assim, nossa, Deus está me testando duramente. Né? Mas eu acho que vale a pena, eu acho que nós não podemos abandonar a nossa missão de pai e mãe. E eu vejo lá na Casa da Esperança, por exemplo, né, que a gente tem muito carinho, né, a Neuza e o Eurico também nos ajudam lá, que é uma alegria, e nós somos realmente muito gratos às pessoas que estão lá nos ajudando. Mas nós percebemos nas nossas conversas que realmente é o abandono da família que vai fazer com que essas pessoas se joguem nas drogas. Não que nós não corramos os mesmos riscos, claro que sim, mas ele sempre tem no pai e na mãe o apoio, né? E aí a gente vê como, e o afastamento de Deus, né? Uma religião. O que nós vemos na mídia? Quanto mais afastados da religião, melhor. Mas eu faço uma análise desde o tempo da escola, e quando a gente trabalhava com aquela meninada, ensino religioso, né? Não era doutrina, às vezes as pessoas confundiam um pouco. mas se nós não nos apegarmos à religião, nós vamos estar realmente perdidos, porque é o nosso limite, né? É a religião que nos dá o limite para que a gente possa depois continuar a nossa caminhada. Então, na Casa da Esperança não é diferente, né? As pessoas realmente vivem esse trauma do abandono. E outro dia, padre, eu estava ouvindo, acho que era Canção Nova, uma entrevista com o Isami Tiba. Gente, eu fiquei assim pensando seriamente quando ele diz que as famílias, as mães, começam a abandonar o filho que mais necessita do aconchego desde bebezinho, já manda para a creche. Então a criança se cria, sabe? Eu fiquei assustada, até quero comprar o último livro dele, que ele vai trabalhar justamente a importância da presença do pai e da mãe. Que família, se a maioria estão desestruturadas, né? E a mãe tem o filho já bebezinho, né? Então eu acho que isso é muito sério.
Tudo isso porque o mercado exige, né?
Exatamente.
Tem um danadinho chamado mercado agora que fica nervoso.
Exatamente.
Né? E exige da mãe. E é engraçado, Gislaine, eu lembro quando eu morava aqui em Dourados, que eu acompanhava os grupos de casais, algumas mães não trabalhavam, né? Porque o pai tinha condição, né? E elas dizem, nós preferimos não trabalhar. E as outras mães caíam em cima, como se elas fossem assim as mais malucas, porque elas queriam dar esse tempo.
Eu sabe, padre, nisso às vezes eu me pego assim fazendo uma reflexão, mas eu me recordo, eu trabalhei muito tempo na escola, desde as crianças pequenas, mas as crianças foram para a escola com 5, 6 anos, né? Não sei se o tempo era outro, a gente tinha pessoas de confiança e tudo mais, mas a coisa foi assim, né? E a presença nossa era assim, eu me recordo que eu acho que eu fui para uma festa deixando meus filhos com outras pessoas, já tínhamos 18 anos de casado. Eu não ia fazer, nunca ia uma festa, agora vou deixar meu filho com fulano. Poxa, se ele já não tinha nossa presença, né? Num bom período do tempo deles, como é que a gente ia fazer esse tipo de ir tranquilo para uma festa? Então eu vejo que a nossa presença é fundamental. E aí entra outra questão, né? A desestrutura familiar, como a Joyce falou, e as mães, né, que têm os seus filhos e os pais abandonam antes de ver o filho. Tudo isso é uma complexidade muito grande. Eu vejo que nós...
Que você percebe lá na Casa da Esperança como resultado já,
como,
né?
Como resultado.
E a causa está lá realmente nesses parâmetros que nós estamos falando.
Exatamente. E eu vejo, né, ontem mesmo participando do seminário da questão do enfrentamento ao crack e outras drogas, lá a pessoa que, o assessor, né, falando como é que nós estamos perdidos, né? Perdidos da droga. Eu falei, meu Deus, a droga tomou conta mesmo de todo mundo, está em todas as esquinas, a gente nem imagina em que lugar, né? E aí, como é que você vai fazer? Se você já abandona, né? Se você está presente, a coisa é séria, imagina esse abandono, né? E realmente, padre, é fazer uma reflexão muito séria da presença da família com as crianças pequenas, né? Outro dia eu estava conversando com uma médica e ela falou, eu vou me aposentar e vou embora. Falei, para onde? Ela tem só um filho e dois netinhos. Olha, eu estou assustada com o meu filho. Ele sai às 7 horas da manhã e volta às 19 horas. Aí eu tenho que dar uma atenção para essas crianças, né? Eu, como vó, acho que agora é o meu papel ir lá dar uma mão, porque não é possível que uma criança fique abandonada. Que hora que ela vai ver os pais? Né? Então é sério, viu, padre? É
uma... Sim, sim, sim. Wilson, ouvindo tudo isso, o que é que você nos diz?
Pois é, já tem um bombardeio de ideias aqui na minha cabeça, né? O tema é bastante complicado, né? A gente vê, o senhor falou agora há pouco do mercado, né? O trabalho, né? O trabalho hoje é uma necessidade de sobrevivência, onde os casais, eles entram, né? Se embarcam nessa necessidade e às vezes colocam esse material acima da própria família, né? Nós temos também, por outro lado, a mídia, né? Que está muito preocupada com o consumo. Preocupada com o consumo, preocupada com o modismo, né? Nós vemos tantas coisas que viram moda, por exemplo. Hoje, você defender, né? Tudo é válido. Tudo é permitido. Em função desse consumo, e a formação fica de lado. Nesse veículo de comunicação que deveria ajudar as famílias na sua formação, às vezes eles se preocupam mais com os dois, com o consumo, né? E com o modismo. E aí Nós participamos da Escola de Pais, eu e a Gilane, há uns anos atrás. Isso nos foi muito importante, porque a gente aprendeu lá e começou a viver a realidade de como vivem as famílias hoje. Nas periferias, por exemplo, a gente vê as famílias desestruturadas, o pai ausente, na sua grande maioria das famílias, os pais estão ausentes. Os pais, em cada esquina que você vai, nas periferias, nos bairros e até nos centros, botecos, bares, jogos de sinuca e tudo por aí vai. Quer dizer, o pai sai do seu trabalho, muitas vezes com o seu salário, ao invés de ir para casa para marcar a sua presença com seus filhos, né, com a sua família, fica lá naquele ambiente, bebendo, chegando tarde em casa e agredindo a família. Agora, como que um casamento pode dar certo numa situação dessas? Isso, gente, não é minoria, não. É muito grande o número de famílias que vivem esta realidade do pai ausente. E a mãe? Então, quer dizer, você se prepara para tudo. Você se prepara para ser pai, para ser um profissional, você se recicla, você estuda, você tem uma profissão, você faz seminários. Então, está preocupado com o trabalho. Aquele casal preocupado em progredir. Porque esse primeiro que eu falei não está preocupado com nada. Está preocupado em viver aquele momento. Mas aquele que está preocupado com progredir, então ele vai buscar, né, através da informação, do estudo, da formação e da atualização, tudo. Mas só que ele não tem aonde buscar como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. Tem literatura? Tem, mas às vezes não tem nem tempo para procurar, porque está bombardeado pelo dia a dia, pela necessidade de atualização, viver a profissão, né, e acaba vivendo essa situação que fica perdido. Isso passa para os filhos. E ele não tem essa referência, porque ele não se preparou para ser pai. Não preparou para ser mãe. Não teve essa preparação e, de repente, mergulha de cabeça com uma infinidade de problemas para viver a realidade do dia a dia e não sabe como. Então, nós temos duas situações. Aquela pessoa que não tem preocupação nenhuma, está vivendo o seu dia a dia do jeito que vier, tá bom, né? E é assim mesmo. E aqueles que estão preocupados, que também estão perdidos, porque é muita enxurrada de informação que vem, é muita exigência na sua vida particular, profissional, enfim, e às vezes eles não têm como saber como se conduzir, como filtrar tudo isso e como levar isso para ser um bom pai, para cumprir essa missão. Então, se a pessoa encara isso como uma missão e leva isso com prioridade, fica mais fácil. Senão fica complicado.
Nós precisamos fazer um breve intervalo. Nós já temos vários outros convidados que chegaram por aqui, né? A Neuza, Eurico, depois nós temos outros convidados ali do outro lado do estúdio. E nós queremos fazer esse breve intervalo. Vamos ouvir uma música de pai e os nossos comerciais. Daqui a pouco já retornamos com o nosso programa Ponto de Vista.
Acesse nossa página e participe. Envie sua mensagem para o locutor. www.radiocoração.org.